No ar, Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora são 12h30. Sol entre nuvens, temperatura de 29 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Gustavo Cunha e está no ar o Jornal UFMG desta segunda-feira, 18 de abril de 2016. Parecer do impeachment será entregue à tarde no Senado. É o próximo passo do processo após a Câmara autorizar o prosseguimento da denúncia. O governo tentará mais uma vez barrar o andamento no Supremo. Quem ganha com o início do processo? Para cientista político, o vice-presidente Michel Temer e presidente da Câmara Eduardo Cunha saem vitoriosos com a decisão de ontem, no entanto, uma vitória sem legitimidade. A voz das ruas promete não se calar. Manifestantes pró e contra o afastamento de Dilma Rousseff articulam novos protestos e prometem acompanhar de perto os próximos passos da novela do impeachment. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Política.
Processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff deve ser enviado hoje ao Senado e lido no plenário da Casa amanhã. Depois disso, os senadores deverão formar uma comissão especial para dar início à análise da denúncia. Após uma sessão que durou cerca de 10 horas e só terminou quase perto da meia-noite, a Câmara Federal autorizou o prosseguimento do processo para o Senado. Foram 367 votos a favor, 137 contrários ao pedido, 7 abstenções e 2 ausências. Logo após o fim da sessão, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, disse aguardar uma decisão rápida do Senado sobre o impeachment, independentemente do resultado, para que o Brasil saia da crise política e econômica em que se encontra. Cunha disse que vai entregar pessoalmente o parecer favorável à instauração do processo de impeachment ao presidente do Senado, Renan Calheiros. O Senado confirma que esse recebimento vai ser hoje às 3 horas da tarde. A presidenta Dilma deve fazer um pronunciamento hoje sobre o resultado da Câmara, mas ainda não tem informações sobre a hora que isso vai acontecer. Ontem, logo após o fim da sessão na Câmara, o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, disse que o governo poderá questionar novamente o processo de impeachment no Supremo Tribunal Federal. De acordo com ele, uma das argumentações será a falta de justa causa para o impeachment da presidenta. Vamos ouvir um trecho da fala do advogado do geral da União, José Eduardo Cardoso.
É se punir a senhora presidenta da República, afirmando-se que há crime de responsabilidade por situações que foram feitas por outros governos, por situações em que não há dolo e por situações em que o próprio Tribunal de Contas da União sempre legitimou e que quando ele passou de não mais legitimar, nós tivemos uma situação em que esses atos não foram mais praticados ou que essas situações não mais se repetiram, porque no caso das pedaladas nem atuar. Então isso foi demonstrado à saciedade. Inclusive que o próprio relatório chega a dizer, no caso das pedaladas, que não sabe identificar exatamente qual o ato da presidenta. E disse, na dúvida, em favor da denúncia. Como se no impeachment isso fosse possível. Então, portanto, quem acompanhou os debates viu que a decisão da Câmara dos Deputados foi eminentemente, puramente política, o que é inaceitável no presidencialismo sem o rompimento da Constituição Federal.
Bom, o relatório deve ser entregue pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, ao presidente do Senado, Renan Calheiros, às 3 horas da tarde, com a aprovação do impeachment pelo plenário da Câmara. Quais que são os próximos passos, portanto, desse processo? A entrega do relatório agora à tarde vai ser somente um deles. Será que o Senado também deve dizer sim para a saída da presidenta Dilma? Entenda na reportagem de Maria Dulce Miranda.
Com a decisão deste domingo, a Câmara dos Deputados autoriza o Senado a abrir o processo de impeachment. É o Senado que vai definir de fato se a presidenta Dilma Rousseff será ou não afastada do cargo. Após a aprovação na Câmara, o processo deve ser lido no plenário do Senado. Na mesma sessão, será formada uma comissão especial, com a missão de emitir parecer sobre o caso. Esse grupo terá 10 sessões para se reunir e dizer se aceita ou não abrir o processo de impeachment. Em seguida, o parecer vai ao plenário. A maioria simples dos votos, isto é, 41 dos 81 senadores, decide se aprova ou não a instauração do processo de impeachment. Se decidir pela manutenção de Dilma no cargo, o processo é extinto. Mas se a maior parte dos senadores for a favor do afastamento, o processo é instaurado e vai a julgamento. Professor da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, Rubens Messac, aponta as diferenças entre o desenrolar no Senado e na Câmara.
É preciso realçar que o Supremo Tribunal Federal, quando reexaminou a lei do impeachment, ele entendeu que tem que ter uma comissão que fará o exame prévio do juízo de admissibilidade feito pela Câmara. É como se essa comissão prévia, Dulce, examinasse a rigidez do procedimento que a Câmara fez. O Senado vai examinar, e vai examinar enquanto uma corte específica que julgará se houve crime de responsabilidade ou não.
Se o processo for instaurado, a presidenta Dilma Rousseff vai ser afastada por 180 dias. Nesse período, o cargo fica nas mãos do vice Michel Temer. Professor da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, Rubens Bessac, explica que o afastamento é uma medida para não atrapalhar no andamento do processo.
A presidenta da República deverá se afastar do mandato, porque a lei do impeachment prevê esta possibilidade para que venha a não atrapalhar as investigações nesse juízo de valor. É automático, não é? Havendo a instauração do processo em si, já se emite este ofício dirigido à Presidência da República com o resultado da votação. A saída precária ainda, é um afastamento, não é uma renúncia, nem um juízo no processo que será feito pela Segunda Casa, pelo Senado Federal.
O julgamento do Senado deve ser realizado em até 180 dias, quando vai ser realizada uma votação. A presidenta Dilma só é condenada se essa decisão for de pelo menos 54 senadores. Na avaliação do professor de Ciência Política da Universidade Federal de Campinas, Frederico de Almeida, as chances do governo conseguir os votos no Senado, assim como na Câmara, são baixas.
Em termos de apoio político demonstrado nas duas votações até agora do impeachment, da Comissão Especial e do Plenário, e considerando também que há um efeito bola de neve, né, ou seja, o avanço do impeachment cria um impulso maior para o próprio processo, eu acho que as chances do governo no Senado tendem a se reduzir, né, mas ainda há uma esperança, porque já faz muito tempo que a base de apoio real o governo Dilma tem está no Senado.
Caso pelo menos 54 senadores aprovem o impeachment, a presidenta é condenada e abandona o cargo, tendo de ficar 8 anos sem ser elegível a nenhum cargo representativo. Nesse caso, o vice-presidente Michel Temer assume a presidência até o fim do mandato. Caso os votos favoráveis não cheguem a 2/3, Dilma é absolvida e reassume o cargo em definitivo. O processo no Senado é presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Repórter Maria Dulce Miranda.
Um resultado esperado desde o momento em que partidos da base aliada começaram a deixar o governo Dilma Rousseff. Mas o que esperar do governo daqui para frente? Será que ele ainda tem fôlego para tentar barrar o impeachment no Senado? Para o professor da UFMG e colunista de análise política daqui do jornal UFMG, Carlos Ranulfo, o governo terá vida breve.
O governo Dilma vai ter vida breve. Agora trata-se apenas do Senado admitir. O Senado tem que fazer uma próxima votação, que é a votação se o Senado admite examinar o processo. E se ele examinar, ele tem aí sim um tempo maior para avaliar o mérito. Mas nesse ínterim a Dilma é afastada. Então se o Senado votar essa semana ou votar semana que vem, a Dilma é afastada. Evidentemente o governo Dilma não existe mais. Ele não tem mais condição de fazer nada, né? Se ele, nos próximos 10, 5 ou 12 dias, sei lá, quando vai ser isso no Senado, o máximo que o governo vai fazer é claro, o governo vai tentar se defender no Senado, né? Mas governar é só mesmo tocar a rotina. O que vem daqui para frente é o governo Temer. O governo Dilma acabou, a não ser que o Senado lá para frente resolva que não há crime de responsabilidade, ou até mesmo que o Supremo, que pode depois vir a ser acionado, você pode entrar com o processo, depois que o Senado votar, o Supremo pode ter que se pronunciar. E o Supremo pode fazer isso tudo voltar para trás também. Então, quer dizer, né, na verdade, a novela vai demorar um pouquinho. Agora, o governo Dilma, ele acabou.
Quem ganha com o resultado da votação de ontem com possível impeachment de Dilma, professora Valia?
Temer e Cunha são vencedores, mas vamos devagar com andor, né? O Cunha é um, pode festejar hoje, mas o Cunha notoriamente, né, como até o procurador da geral da República já falou, notoriamente um delinquente. Dificilmente ele escapa desse processo. E o Temer é um presidente que 60% da população deseja ser impeachment. É um presidente que você faz hoje pesquisa de opinião e ele tem 1% de voto. O Temer não tem voto, né? Foram conspiradores chefes desse processo, mas a sua legitimidade, né, acho que é extremamente questionável. Acho hoje na tribuna da Câmara, o deputado Molon, da Rede do Rio de Janeiro, falou uma coisa muito apropriada. Falou que o Michel Temer vai entrar no Palácio Planalto pela porta dos fundos. Então é uma vitória. O grau de legitimidade dessa vitória é absolutamente questionável.
Professor, você falou hoje na leitura do voto do Eduardo Molon, na verdade, do Alessandro Molon, mas na verdade isso foi ontem à noite. Esses são alguns trechos de uma entrevista que o professor concedeu para a gente ontem, por volta das 11h30 da noite, logo após os 342 votos para o sim. Depois dessa confirmação de que houve 342 votos para o sim, portanto que o processo seguiria para o Senado. Bom, para o professor Carlos Ranulfo, a presidenta Dilma manteve uma relação muito ruim com o Congresso. Entrou em conflito com o PMDB e passou o ano de 2015 sem apoio para aprovar nada, e que são erros antigos da gestão dela, do mandato dela. Ranulfo avalia agora uma proposta que tem tomado força nos últimos dias e que é cogitada nos bastidores do PT, embora publicamente o partido negue, que é a convocação de eleições gerais.
É fadada ao fracasso, é claro, né? Porque é uma jogada política, é uma tentativa de sair da defensiva, passar para a ofensiva. A tese de eleições gerais tem muitos adeptos, mas vindo logo depois de uma derrota dessa na Câmara, ela tem pouca força, evidentemente, né? Dilma poderia ter feito gestos mais expressivos durante o ano passado, ao perceber que não conseguia aprovar o seu pacote de medidas na economia, ao perceber que o governo não andava. Ela podia ter feito gestos mais incisivos, né? De diálogo ou qualquer coisa do gênero. Agora, depois de uma votação como essa, quer dizer, a hora que você apresenta, ela, por mais que a tese tenha adepto, e tem, hoje várias pessoas foram comentando, deputados, né, se pronunciavam e defendiam eleições gerais, o próprio Renan tem expressão no Senado essa tese de eleições gerais. Mas partindo de uma presidente que acabou de ser derrotada, a tese não tem força. Ela teria que ser capitaneada por um conjunto maior de partidos. Só o PT e a presidente Dilma não tem força hoje.
Confira a análise completa do professor Carlos Ranulfo em nossas redes sociais, facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. Meio-dia e 43, agora como é que votou a bancada mineira na apreciação ontem do parecer do afastamento da Dilma? Dos 53 deputados mineiros, 41, ou seja, 77% da bancada, votaram a favor do impeachment e 12 contra. Os parlamentares do PSDB, PP, PSB, PMDB, DEM, PSD, Solidariedade e PDT foram todos pelo afastamento de Dilma, assim como o PSL, o PHS, o PT do B, PRB e também o PMB, que tem um deputado cada. Enquanto toda a bancada do PT e a única representante do PCdoB disseram não. Já os mineiros, filiados ao PR e ao PRO, se dividiram entre o sim e não ao impeachment. Entre os que votaram pela saída da presidenta está o deputado Mauro Lopes, que foi nomeado no mês passado pelo governo para assumir o Ministério da Aviação Civil. O parlamentar justificou o voto, afirmando que ia seguir o encaminhamento do partido, o PMDB, que orientou a bancada a votar pelo impeachment. Já os dois deputados do PDT, Mário Eringer e subtenente Gonzaga, contrariaram a orientação da legenda. Ambos votaram a favor do impeachment, mesmo depois da sigla ter fechado com o governo e ameaçado os dissidentes de expulsão. Outro voto mineiro a favor do impeachment foi da deputada Raquel Muniz, do PSD. Durante a sessão da Câmara, ela elogiou o marido, o prefeito de Montes Claros, Rui Muniz, como exemplo de combate à corrupção. Hoje, Rui Muniz foi preso preventivamente em uma operação deflagrada pela Polícia Federal. Rui Muniz é acusado de inviabilizar a existência e o funcionamento dos hospitais públicos da cidade para favorecer hospitais privados ligados a ele mesmo, à sua família e ao seu grupo econômico. De acordo com a PF, 26 mil consultas especializadas e 11 mil exames dos hospitais teriam deixado de ser prestados, causando graves prejuízos à população. A Operação Máscara de Sanidade 2, Sabotadores da Saúde, também prendeu o atual secretário de Saúde de Montes Claros, além de cumprir 4 mandados judiciais de busca e apreensão e 2 de busca pessoal. Os detalhes dessa operação vão ser divulgados pela Polícia Federal em uma entrevista coletiva hoje à tarde. Sobre isso, em nota, a Prefeitura de Montes Claros afirmou que a prisão do prefeito foi recebida com serenidade e que Rui Muniz estaria sendo alvo de perseguições políticas por cobrar mudanças no sistema de saúde da cidade, que teriam, segundo a nota, contrariado interesses. O texto não explicita, no entanto, quais que seriam esses interesses. A Prefeitura destaca ainda ter plena convicção de que a decisão será revertida pela Justiça. Agora meio-dia e 45, o Jornal FMG faz um rápido intervalo. Na volta tem a coluna de educação com o professor Luciano Mendes, que avalia hoje os discursos dos deputados na votação do impeachment ontem na Câmara.
Jornal UFMG.
Louca sintonia! E é bom brilhão, bebê, é bom brilhão!
Aí o Bazarga, 35 anos atrás, ele veio aqui no Brasil, né? Aí quando ele viu Babacena tinha um hospício muito grande, e chamou aquilo de campo de concentração, comparou aquilo a um campo de concentração nazista, e disse que a coisa aqui no Brasil estava muito atrasada. E foi a partir dessa passagem do Bazarga no Brasil que começou a reforma psiquiátrica aqui no nosso país.
Louca Sintonia, o programa mais lúcido da cidade.
Jornal UFMG. De olho na cidade.
Câmara de BH começa a fazer reuniões extraordinárias hoje para apreciar mais de 40 proposições. Entre os projetos de lei do Executivo que entraram em pauta estão o que estabelece cotas para a população negra em concursos públicos municipais e a autorização para que agentes privados possam, por meio de licitação, explorar economicamente o sistema de estacionamento rotativo. Já entre as propostas de autoria dos vereadores está, por exemplo, o PL, que estende à meia-noite o funcionamento do metrô. As extraordinárias começam hoje às 14h30 e devem ocorrer até quarta-feira. Hoje na Câmara também tem uma audiência pública que vai discutir o impacto da chamada Lei dos Carroceiros. A legislação cria regras para a circulação de veículos de tração animal em via pública do município. Define, por exemplo, a necessidade de treinamento sobre normas de trânsito para o carroceiro. Entre os convidados estão representantes de secretarias municipais, órgãos especializados em direitos animais, também o projeto Carroceiro da UFMG e a Associação dos Carroceiros e Charreteiros das regiões Norte, Venda Nova e Pampulha. A audiência vai ocorrer às 19h no plenário Elvésio Arantes da Câmara Municipal de Belo Horizonte.
Educação.
Prorrogados até quarta-feira as inscrições para simulado gratuito do Exame Nacional do Ensino Médio. A prova vai ser aplicada no dia 30 de abril. São 120 mil vagas abertas para alunos que não têm acesso à internet e precisam fazer o teste em computadores instalados em instituições de ensino superior de todo o país. Podem se inscrever os 2 milhões e 200 mil alunos concluintes de ensino médio. Quem dispõe de acesso à internet pode fazer o simulado em computador, tablet ou celular. A realização do simulado é uma das atividades previstas no programa Hora do Enem, iniciativa do Ministério da Educação, que oferece ainda exercícios e videoaulas. Com o simulado, o estudante recebe uma nota, nos mesmos moldes da pontuação do Enem. Isso permite ao aluno saber como se sairia na prova e, a partir daí, traçar planos de estudo. A inscrição para o simulado do Enem deve ser feita online com o número do CPF do participante. Informações em www.mec.gov.br. Meio-dia 49. Voltando a falar do resultado da votação de ontem da Câmara, na coluna de educação de hoje, o professor da UFMG, Luciano Mendes, avalia os discursos dos deputados federais que votaram ontem pela continuidade do processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Para o professor, a leitura dos votos mostra preconceito, também resistência de determinadas bancadas sobre políticas educacionais de promoção da igualdade e também promoção da diversidade. Acompanhe. Combate à corrupção, abraço para a família. Esses foram os principais recados dados ontem pelos deputados que votaram na sessão da Câmara que aprovou o segmento do processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff para o Senado. Agora, palavras como educação apareceram pouco. E quando apareceram, foram de forma preconceituosa, machista, aliada a representações religiosas, a evocação de estatutos de família. Professor Luciano Mendes, o senhor acompanhou, né, todos os votos também ontem à noite na sessão da Câmara. Como é que o senhor faz uma avaliação de como que esses deputados eles evocaram a questão da educação? Sinaliza muito, né, do que da bancada que a gente tem lá no Congresso.
Isso, na verdade, eu acompanhei ontem, Gustavo, toda a manifestação em Belo Horizonte, desde as 10 da manhã até quase no fim da votação, e chamava atenção, não apenas a minha atenção, mas de muitas pessoas que estavam ouvindo, assistindo lá na Praça da Estação, em Belo Horizonte, os discursos e aquilo que fundamentava e justificava os votos. Duas coisas muito particularmente chamavam a atenção. A justificativa religiosa e a referência contínua daqueles que votavam pelo sim à família, chegando uns às iniciativas quase ridículas de falar do neto que vai nascer, do tio, do pai, da mãe, o que é muito estranho, por um lado, a ideia do juízo religioso como fundante de um juízo político, a referência à religião como para fundamentar um juízo político numa república que sequer se declara laica. E quando a gente sabe que juízo político deveria ser aquele juízo que se pode debater e discutir no espaço público. E no espaço público, na política, não se pode discutir a crença de ninguém. Então a crença, que é um direito subjetivo de todo mundo, não deveria ser colocada nesse espaço público para fundar uma legitimidade política, e muito menos jurídica. Aliás, a respeito disso, praticamente não se falou, não se discutiu, não se evocou a ideia se houve crime ou não de responsabilidade para justificar o voto. Por outro lado, eu acho que não menos importante do que essa justificativa religiosa é a questão da família. E aí tem tanto uma ideia muito forte de levar para o espaço público, para justificar a política, aqueles desejos e aqueles princípios da ordem privada, da ordem familiar, retomando uma longa tradição da nossa cultura política de absoluta confusão entre o público e o privado, e jogando então para o espaço público essa justificativa privada de homenagear, de discutir, de trazer a família como uma justificativa, uma idealização da família exacerbada. Mas também eu acho que uma outra dimensão que muito nos preocupa no campo da educação, que é a ideia de que a família vem sendo atacada pelos sucessivos governos do PT. Eu acho que essa é uma dimensão fundamental que nós, educadores, nós pesquisadores, temos que atentar, porque isso vai fundar cada vez mais, e tem fundado, uma posição de combate as políticas de reconhecimento de direitos, da diversidade, etc.
Professor Luciano, e quais políticas de estímulo à diversidade na educação seriam essas e que aí estão sendo duramente criticadas pelos deputados que usaram a tribuna ontem para atacá-las durante a leitura de seus votos?
Que o que está em jogo aí são duas grandes dimensões às quais você já apontou. Acho que tem uma que é aquela que se refere ao Estatuto da Família. O reconhecimento cada vez maior da sociedade, da norma jurídica sobre a existência de diversos modelos de família, arranjos familiares distintos, todos são famílias organizadas distintamente, não tem aquela família, aquele modelo familiar único que muitas vezes o próprio Estatuto da Família em discussão no Congresso preconiza, e lembrar que esse Estatuto da Família é mantido, é discutido, é elaborado no interior desses grupos que hoje majoritariamente votam a favor do impeachment, e a outra é essa de que um deputado, quer dizer, mais de um deputado, chamou a atenção de que, por exemplo, os governos do PT, as políticas do PT, está ensinando a sexualidade, discussão da sexualidade, às crianças desde a pré-escola e etc. Então, acho que aí tem um ataque frontal a essas políticas que temos desenvolvido, defendido nos últimos anos, ardorosamente, de reconhecimento de direitos, inclusive, de crianças e adolescentes, não apenas de discutirem, de viver a sua sexualidade e discutirem isso, serem educados pelas gerações adultas para isso. Então, acho que é essa dimensão. E, é claro, está suposta aí o combate às políticas de reconhecimento da diversidade. Então, acho que essa dimensão é uma dimensão que corre sérios riscos à medida que esses grupos vão se empoderando, esses grupos vão ganhando poder e legitimidade, como a gente viu ontem, né? O que dificulta ainda mais essa mudança cultural e política que a gente defende na educação e que a legislação tem, de um modo geral, acompanhado. Então, os tempos vindouros a respeito disso não parecem ser fáceis, né?
Muito bem, professor Luciano Mendes, agradeço mais uma vez sua participação aqui no Jornal UFMG. A coluna semanal de educação volta na semana que vem.
Uma boa tarde para todos os nossos ouvintes e até semana que vem.
Agora é meio-dia e 56, o Jornal UFMG faz um rápido intervalo. Na volta, manifestantes pró e contra o afastamento de Dilma articulam novos protestos em Belo Horizonte.
Jornal UFMG.
Na melodia do amor não há som dissonante. Rádio UFMG Educativa, por um mundo sem homofobia.
Jornal UFMG. Economia.
Instituições financeiras reduzem projeção da inflação para este ano de 7,14% para 7,08%. Para 2017, a estimativa caiu de 5,95% para 5,93%. É o que informa o boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central. Para os analistas, o PIB do Brasil vai cair neste ano 3,8%, é acima da previsão anterior de 3,77%. Para o ano que vem, expectativa de crescimento da economia também foi alterada. A previsão anterior era de 0,3%, agora 0,2%.
Internacional.
Passa de 350 o número de mortos no Equador após forte terremoto de 7,8 graus de magnitude que atingiu o país na noite de sábado. O número de feridos também passa de 2.068. As equipes de emergência intensificam hoje a busca por sobreviventes sobre os escombros nesse tremor que deixou um rastro de destruição, principalmente na costa do país. A ajuda internacional começa a chegar ao Equador, é o que informa as autoridades do país.
Política.
Voltando a falar do processo do impeachment, hoje está previsto um pronunciamento da presidenta Dilma, só que não foi informado ainda o horário. Também às 15h, o Senado recebe o parecer aprovado ontem à noite pela Câmara. A imprensa internacional repercute a autorização do processo de impeachment de Dilma pela Câmara. A imprensa argentina considera provável a destituição da presidenta e incerto o futuro do Brasil, marcado por uma divisão política, uma recessão histórica e nas mãos de uma oposição cujos principais membros também são questionados por corrupção. Esse assunto foi destaque nos periódicos Clarim, Página 12 e La Nación. Para o chileno La Tercera, luz verde ao julgamento político contra Dilma e o Brasil se parte em dois. Já outro chileno, El Mercurio, publica o seguinte: deixaram à beira do precipício a experiência mais emblemática do ciclo de governos de esquerda da América Latina. Mais repercussões, o norte-americano The New York Times destaca a larga vantagem obtida pelos deputados pró-impeachment, 342 votos, e relata a comemoração de manifestantes favoráveis à saída de Dilma em atos espalhados pelas principais cidades brasileiras. O jornal francês Le Monde destaca que Dilma é alvo do processo pela acusação de crime de responsabilidade, pelas chamadas pedaladas fiscais, mas que o recurso também foi usado pelos presidentes que antecederam. Na edição espanhola do El País, a chamada de que a votação do processo do Senado deve ocorrer até o final de maio. E como é que fica a força das ruas após a votação de ontem? Manifestantes pró e contra o afastamento de Dilma Rousseff articulam novos protestos e prometem acompanhar de perto os próximos passos da novela do impeachment. Boa tarde, Soraya Fidelis. Soraya, ontem você acompanhou os protestos a favor da saída da Dilma na Praça da Liberdade, do início da tarde até quase de madrugada. Já a nossa colega Natália Andrade, ela fez o mesmo, só que na Praça da Estação, onde que a concentração foi dos que são contrários ao processo. E, Soraya, pelo que vocês acompanharam, né, e pelo que os manifestantes sinalizam para os próximos dias, a gente pode dizer, então, que o discurso continua polarizado. O Brasil, portanto, continua dividido.
Boa tarde, Gustavo. Exatamente, o Brasil segue dividido e com disposição dos grupos favoráveis e contra o impeachment para voltarem às ruas. Após a Câmara ter aprovado na noite desse domingo, por 367 votos a favor e 146 contra, incluindo as abstenções e ausências, a abertura do processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Eram necessários, né, Gustavo, 342 votos, ou seja, 2/3 do total de 513 deputados. A Frente Brasil Popular, Gustavo, divulgou nota em reação à abertura do processo de impeachment contra Dilma Rousseff. No documento afirma que vai derrotar o golpe nas ruas. Ligada à frente, que reúne movimentos sociais, partidos de esquerda, centrais sindicais e União de Estudantes, a terapeuta Elaine Moraes não se deixou abater pela tristeza após acompanhar o resultado do telão na Praça da Estação, no centro de Belo Horizonte. Disposta a voltar para as ruas, a integrante da Frente Brasil Popular afirma que vai engrossar as manifestações marcadas para o feriado de Tiradentes na semana que vem, quando o MST, Movimento do Sem Terra, marcham para relembrar o massacre de Eldorado dos Carajás, que em 2016 completa 20 anos de impunidade.
A luta continua, nós não vamos parar, nós vamos participar do espaço da diáspora no MST, que dia 21, nós vamos esperá-los aqui. Nós não vamos sair da rua, vamos ocupar a rua todos os dias, até que nós vençamos os golpistas.
Alegre com o resultado comemorado com fogos e hino nacional na Praça da Liberdade, uma das líderes do movimento Vem para a Rua, BH, a médica Kátia Pegos, afirma que se for necessário, os manifestantes favoráveis ao impeachment voltam à rua para que o resultado da Câmara seja confirmado pelo Senado.
Só alegria. E a luta começa agora. E a partir de amanhã, começamos a fiscalizar, né, toda essa transição, aguardando a vitória também do Senado. Se for necessário, voltamos para a rua.
Médico formado na UFMG, André Basílio, apreensivo com os desdobramentos do impeachment, não considera problema a presença num eventual novo governo do presidente Eduardo Cunha, investigado na Operação Lava Jato. André Basílio, confiante na confirmação do afastamento de Dilma no Senado, elogiou a bancada mineira na Câmara, que numa maioria esmagadora, votou pela continuidade do processo da petista.
Eu fiquei feliz que Minas Gerais votou em peso a favor do sim, mas isso é só o começo. Ainda vai passar no Senado, mas a gente espera que lá também tudo que foi descoberto de corrupção no governo do PT sirva para eles levarem adiante essa votação e tirar a Dilma do poder.
Do lado oposto, o estudante de direito da UFMG, Tiago Melcarém, afirma que os manifestantes que defendem a democracia não vão esmorecer na luta contra o golpe.
Olha, indo para o Senado agora, a gente não vai esmorecer. A gente vai continuar tentando mudar a realidade que a gente vive. E ainda não acabou, não. Já falta o Senado, tem muita água para lá.
Gustavo, o movimento Vem Pra Rua BH ainda não divulgou nenhuma programação após esse resultado lá na Câmara, aqui em Belo Horizonte. Hoje, às 18h30, no CREA, Minas Gerais, a Frente Brasil Popular realiza análise de conjuntura e da votação e organiza o ato pela democracia no dia 21 de abril. Em nota, o PT Nacional reconhece que, abre aspas, as forças mais reacionárias do país venceram a primeira batalha para a deposição da presidenta Dilma Rousseff ao aprovarem sob o comando do réu Eduardo Cunha e as promessas do vice-conspirador. Essa aventura ainda poderá ser detida pelo Senado Federal, onde será travada a próxima e decisiva batalha em favor do resultado eleitoral de 2014. A previsão, Gustavo, é que a votação no Senado ocorra no mês de maio. É com você.
Obrigado, Soraya Fidelis. Só aí reforçando mais uma vez o que a gente já informou no Jornal FMG, que a Câmara entrega o relatório aprovado ontem ao Senado, que é quem vai dar prosseguimento agora aos próximos passos. Essa entrega está marcada para logo mais, às 15h. Agora, 1h05, termina aqui essa edição do Jornal FMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site www.ufmg.br/rádio. Também em nossas redes sociais, facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. O Jornal FMG de hoje teve produção de Deise Paiva, Lucas Negrisoli, Maria Dulce Miranda, Natália Andrade, Patrícia Brandão, Vanessa Bugri e Soraya Fidelis. Edição e apresentação de Gustavo Cunha, coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleber Pacífico. Uma ótima tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.